לעילוי נשמת אלתר יוסף בן שמואל. Ontem nós começamos a ver a Mishnah 9, capítulo 3. E nós estamos vendo sobre a vida do Rabi Hanina ben Dosa. Nós vimos ontem como o Rabi Hanina ben Dosa é uma pessoa muito especial e muito diferente. Nós vimos a história dos pães. E nós vimos ontem também a história que com ele aconteceu um milagre bem diferente do que acontece com outro sábio, quando ele pediu para Hashem dar sustento para eles, que eram muito pobres, e Hashem mandou para eles o pé de ouro. Da mesa do mundo vindouro. E depois a esposa teve o sonho que ele estava sentado no mundo vindouro com a mesa só com dois pés e todo mundo tinha três pés. E aí ele, Rabi Hanina, reza para Hashem e Hashem pega de volta esse pé. Então nós vimos que a tefilá dele era tão forte e o milagre que aconteceu com ele era mais forte do que com os outros, porque é normal que Deus manda coisas para as pessoas aqui embaixo, mas que Deus pega de volta é algo muito raro e muito difícil. Quando a esposa aqui pede para ele, fala, por favor, reza para Hashem para pegar de novo esse pé da mesa, não é à toa que ela pede isso. A esposa sabia muito bem que o Rabi Hanina tinha uma força muito grande nas suas tefilot. E de fato, a Gemara conta para nós em outro lugar Amru alava Rabi Hanina ben Dosa. Falaram sobre Rabi Hanina ben Dosa. Shaya mitpalel ala cholim, que ele rezava pelas pessoas doentes. Veomer ze chai ve ze met. Depois que ele terminava de rezar, ele falava, esse sujeito vai viver, ele falava, esse sujeito não vai conseguir viver. Amru lo, falaram para ele, minai na tayodea, de onde você sabe, depois que terminou a reza, se o cara vai viver ou não. Amar laem, ele falou, em shgurat filati befi, yodea nishu mekubal. Se a tefilá sai fácil, sem erros, então eu sei que essa pessoa está sendo bem aceita lá em cima, ele vai continuar vivendo. Vem lá, vem a Neshimoturab. Se eu, sei lá, engasgo na hora de rezar, ou gaguejo, ou confundo alguma palavra, alguma coisa assim, eu sei que alguma coisa está errada com essa pessoa e não vai continuar vivendo. Aí a Gemara conta que certa vez o filho do Rabban Gamliel ficou muito doente. E o Rabban Gamliel pediu para duas pessoas irem até Rabi Hanina e pedirem para ele rezar pelo filho do Rabban Gamliel. Quando o Rabi Hanina viu os dois chegando, ele logo imaginou, se eles estão vindo, deve ser que eles estão querendo pedir que reze pelo filho do Rabban Gamliel, que está doente. Então, imediatamente ele subiu. Antigamente eles tinham dentro da casa, não tinha um segundo andar, mas tinha um lugar um pouco mais elevado que o resto da casa. E ele subiu nesse segundo andar, entre aspas, da casa, que provavelmente era o quartinho dele, e rezou. Quando ele desceu, os dois mensageiros do Rabban Gamliel chegaram. Aí ele falou, podem voltar para casa que ele já está curado. Eles olharam e falaram, Rinaviata, você é um profeta que já sabe que ele está curado, como assim? Falou, não, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, mas eu tenho uma tradição, que se a tefilá vai fácil, é sinal que a pessoa vai se curar, e se não, não. Bom, esses dois mensageiros olharam bem que horas era aquele momento. Eles tomaram nota e voltaram para Rabban Gamliel. Quando chegaram para Rabban Gamliel, provavelmente eram cidades diferentes, né, distantes. Quando chegaram para Rabban Gamliel, Rabban Gamliel falou, sem tirar nem pôr, exatamente o horário que vocês marcaram é o horário que meu filho começou a se sentir melhor e pediu para a gente trazer um copo d'água para ele. A Gemara conta uma outra história Certa vez Rabbi Hanina ben Dosa foi estudar Torá com o Rabban Yohanan ben Zakkai. Nós vimos que ele era aluno do Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ele foi um dia estudar com ele. E aí falou Rabban Yohanan para o seu discípulo, Rabbi Hanina, falou: Hanina, meu filho, peça misericórdia para Deus pelo meu filho, para que ele viva, porque ele estava doente. Aí a Agmará conta que Rabbi Hanina colocou a sua cabeça entre as pernas, assim, se concentrou e rezou. E, de fato, o filho da Rabban Yohanan ben Zakkai ficou bom. Aí Rabban Yohanan ben Zakkai falou sobre si próprio, ele falou: se o Ben Zakkai, ele, filho do Zakkai, se o Ben Zakkai ficasse com a cabeça assim, entre as pernas, rezando o dia inteiro, não iam atender o pedido dele. Quer dizer, ele sabia e reconhecia que o seu discípulo tinha uma força de reza muito forte. Aí a esposa do Rabban Yohanan ouviu essa fala dele, ficou chateada, falou: como assim? Será que o seu discípulo é maior do que você? Então Rabban Yohanan falou: não, não é. Mas eu sou como um ministro perante o rei e ele é como um servo perante o rei. O ministro tem que marcar a hora para ir. O servo entra e sai, está o tempo todo lá do lado do rei, servindo o rei. Então ele tem muito mais facilidade de chegar ao rei. Por isso que Rabbi Hanina é maior do que eu nesse ponto de tefilot. A Gemara conta uma outra história em outro lugar sobre esse poder da tefilá dele. Era tão forte que ele decretava uma coisa, a coisa acontecia. A Gemara conta que uma vez uma mulher lá que morava no bairro dele estava construindo uma casa e de repente eles percebem que as toras, vigas que compraram, não dava para o tamanho da casa. E ela provavelmente não tinha outro jeito, era pessoa simples. Então ela veio perante o Rabbi Hanina e contou: sabe o que aconteceu? Compramos vigas e não dá, e agora? O que eu faço? Então a Rabbi Hanina falou para ela: qual o seu nome? Ela falou: me chamo Aiko. Muito bem. Então, Aiko, que as vigas se incumpridem. Aí a Gemara conta sobre um dos grandes Tanaim que viveu 150 anos aproximadamente depois do Rabbi Hanina, que chamava Plimo. E a Gemara conta que o Plimo diz: eu vi essa casa e as vigas saíam para fora da casa meio metro para lá, meio metro para cá, uma má para cada lado. E me falaram: essa é a casa que quem fez essas toras, essas vigas, foi o Rabbi Hanina ben Dosa com a sua reza. Uma outra história que a Gemara conta, que havia a filha do Nehunya Hofer Shichim. Antigamente, vocês podem imaginar quanta gente ia para o Beit HaMikdash, Yerushalayim, na festa, precisava de muita água. Então, outro dia eu vi um cálculo muito interessante. Em algum lugar consta que na época do rei Agripas, eles fizeram um censo para ver quantos korbanot Pesach foram feitos naquele ano. E o número deu 1.200.000. A Gemara fala que cada korban pesach, cada animalzinho, dava para 10 pessoas comerem. Isso significa que tinha aproximadamente 12 milhões de pessoas em Jerusalém. Jerusalém não é Jerusalém que a gente conhece hoje. Jerusalém que nós estamos falando, Jerusalém velha. Imagina, tira o espaço do Beit HaMikdash, tira o espaço que já era construído, tinha que comportar 12 milhões de pessoas. E tanto é que mais para frente, Pirkei Avot, capítulo 5 do Pirkei Avot, está escrito que um dos milagres que acontecia em Yerushalayim, Shelo Amar Adam Tzar Li Shalim Yerushalayim, nunca alguém falou, está apertado para poder dormir em Yerushalayim. Então, não só que eles tinham que comer o Korban Pesach, ou seja, Sukkot, ou Shavuot, os Korbanot das outras festas, a Torá obriga uma mitzvah que deve-se dormir uma noite em Yerushalayim. Só tem que dormir. E nunca Como diz lá a Mishnah, porque a voz, nunca alguém falou está apertado para dormir em Jerusalém. Imagina 12 milhões de pessoas. Bom, de qualquer forma, se tinha tanta gente em Jerusalém, precisava de água. E por isso, havia pessoa encarregada em cavar cisternas para que elas se encham durante o inverno para ter água suficiente para as pessoas que vêm para Jerusalém nessa época. Então, Agmará conta que um desses sujeitos que fazia esse serviço chamava-se Nehunia. O Nehunia, o cavador de cisternas. E aí, uma vez aconteceu que a filha dele caiu num dos uma das cisternas. E vieram falar para a Bichanina Bendosa da tragédia, ela caiu e está morrendo lá, não tem como tirar ela de lá. Aí a Agmará conta o seguinte: na primeira hora, o Rabi Hanina falou para ele, Shalom, ela está em paz, fica tranquilo, ela vai conseguir viver. Segunda hora, ele falou de novo, Shalom, ela está em paz. Na terceira hora, ele falou, Alta, ela já subiu, já saiu, podem ir lá ver que ela já está fora. Aí chegaram para ela e falaram, Biti Mihele, minha filha, quem é que te tirou de lá de dentro do buraco? E ela então respondeu, Zahar shel rechelim nizdamen li veAvraham manhigo. O carneiro, famoso carneiro, que veio no lugar do Yitzhak ser sacrificado, o carneiro do Yitzhak, com Avraham montado nele, me tiraram daqui. Aí perguntaram, de novo perguntaram aqui pro Rabi Hanina, que você é profeta, olha só. Amarlo, Naviata, falando para a Bichanina, como é que você sabia que ela não vai morrer? Como você sabia assim, tão fácil? Respondeu a Bichanina, Alô Navi Anochi, velo ben Navi Anochi, eu não sou profeta nem filho de profeta. Mas ela davar, Shatzadik mitasekbo, Yikashelbo zaro. Diz a Bichanina, será possível que com aquela profissão, aquela coisa que o tzadik, o pai dela, se ocupa, os filhos vão se dar mal por causa disso? Não pode ser. Eu tinha certeza. Se a filha vai ter outro problema, é outra coisa. Mas ela morrer do poço que o pai cavou como um tzadik para trazer água para todas as pessoas que vêm para o Yerushalayim, não pode ser que lá ela vai morrer. Nossos sábios trazem que a força da tefilá era tão grande, que a força da filá do Rabi Hanina Bendosa era maior e mais forte do que a filá do Kohen Gadol no Kodesh HaKodashim em Yom Kippur. Onde nós temos uma prova disso. A prova é muito simples. A Gemara diz que o Rabi Hanina uma vez estava caminhando. E de repente começou a chover. E estava atrapalhando. E Rabi Hanina virou para Deus e falou, Ribonosh el Olam, mestre do universo. Kol ha'olam kulo benachat. O mundo inteiro está bem. Está bem, quer dizer, é bênção, chuva, está irrigando todo mundo. Está todo mundo bem. Vachanina betzar. E o Hanina está sofrendo aqui, nessa chuva toda, nesse caminho. A chuva naquele mesmo momento parou. E a Gemara fala para nós, e nós falamos isso todo Yom Kippur na Tfilá, em Musaf, e quando o Kohen Gadol estava dentro do Kodesh HaKodashim, ele tinha tempo para fazer uma Tfilá curta. E ele pedia para Hashem, Deus, por favor, que não entre perante você, que não aceite a reza dos viajantes. O que quer dizer a reza dos viajantes? Que os viajantes nunca querem chuva, porque sempre vai atrapalhar o caminho deles. Por isso os viajantes pedem sempre para parar as chuvas, eles querem um bom tempo para poder viajar. E aí diz o Kohen Gadol para Deus, se for assim, e que vai ser da plantação? Se você vai todo dia atender aos pedidos dos viajantes, nunca vai chover. Então por isso o Kohen Gadol pedia, não atenda esse pedido. E por mais que o Kohen Gadol pede para não ser atendido esse pedido, Rabi Hanina Mendoza tinha uma força tal que a chama sim atendia ao pedido dele. Bom, de qualquer forma, quando Rabi Hanina chegou em casa, ele olhou para fora e viu, não, agora eu estou bem aqui em casa, mas o que vai ser da agricultura? Então o Rabi Hanina falou, Ribonosh Olam, mestre do universo, Kol Olam Kulo Betzar, Agora o mundo inteiro está sofrendo e não tem chuvas. Vachanina benacha, que o Hanina está bem aqui em casa. E no mesmo momento começou a chover novamente.